Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Presumivelmente esta reunião será uma reunião de célula, mas obviamente demorará sempre o tempo que as senhoras e senhores deputados quiserem que demore. De qualquer modo, cumpro-me dar nota e agradecer todo o trabalho, toda a diligência dos senhores coordenadores, e a senhora coordenadora, que conforme deliberado no último plenário da Comissão, tentámos encontrar um esquema consensual, uma metodologia consensual que permitisse dar início aos trabalhos, e é de modo grato que para comunicar a todos que foi possível. Portanto, aquela lista que todos receberam ontem, o primeiro grupo, corresponde ao resultado de um trabalho aturado e que foi mais consensualizado, foi unanimemente aprovado, que corresponde, basicamente, permitam-me essa pequena explicação, e obviamente as senhoras e senhores coordenadores são livres de usar da palavra, se quiserem complementar estas observações. Portanto, perante o número considerável de elementos que temos nesta comissão para ouvir, foi decidido fazer um primeiro grupo restringido à estrutura militar e, de algum modo, perdoa-se-me a coloquialidade, como corresponde à pré-história do evento de Tancos. Portanto, são todos, alguns, como sabem, é evidente, por força de exercício de funções, ainda exercem funções, mas foram agrupados neste esquema, com esta lógica subjacente. E, portanto, para além desta lista, que eu colocarei à disponibilidade, se há alguma manifestação de discordância relativamente a esta, obviamente, dos senhores coordenadores já obtive a concordância, a reunião visa obter a anuência por parte do plenário. De qualquer maneira, obviamente, assim que ela for aprovada, e presumptivamente, sê-lo-á hoje, serão expedidas as convocatórias. Relativamente à visita, deslocação, melhor dito, a Tancos e a Santa Margarida, após, e tendo a preocupação de que todos tivessem, nomeadamente os partidos requerentes das respectivas declarações, tivessem disponibilidade, foi também consensualizado, e posso dizer que está já fixada, a data de 8 de janeiro para a deslocação, essa deslocação, que é expectável que seja iniciada por um briefing, tal como solicitado pela senhora deputada Berta Cabral. Portanto, o dia 8 será o dia dessa deslocação e esperamos que o dia 9, o dia imediatamente subsequente, seja o primeiro dia das audições. Portanto, obviamente serão ainda objeto de convocatória para ambos, mas, de qualquer maneira, indicativamente, podem já ter presente na agenda. Mas, e com isto termino a parte metodológica, ficou também assente que, para além das quartas-feiras, que tínhamos já em plenário consensualizado ser o dia das reuniões ordinárias, mercê do volume de audições que teremos que fazer, ficou já consensualizado que, para além de quarta-feira, também quinta-feira poderão contar, nos mesmos termos, em termo horário, portanto, final da tarde, audições com caráter ordinário, sendo que ainda eventualmente, mas essa dia da semana já depende de uma ponderação a ser feita subsequentemente, eventualmente terça-feira também, mas o que interessa é o que ficou já acordado, quartas e quintas-feiras teremos essas audições. E, portanto, a ser aprovada esta lista, se ela está nos termos em que foi disponibilizada às senhoras e senhores deputados, iniciar-se-á, portanto, repetindo, no dia no, imediatamente subsequente à deslocação a Tancos. Portanto, a primeira audição, podeis contar com o dia 9 para ser feita, serão expedidas as convocatórias assim que ela venha a ser aprovada. E, entretanto, também foram expedidas, porque isso já não dependia desta comissão, desta reunião, melhor dito, pedidos, as solicitações dos documentos que haviam sido aprovados. Portanto, como sabem, nos termos legais, a entidade destinatária possui um prazo de 10 dias para responder. Portanto, 10 dias a que se somam os dias do correio. É expectável que, a partir da próxima semana, do final da próxima semana, comecem a chegar os documentos, que, obviamente, também serão dados a conhecer e através dos senhores deputados coordenadores, o teor, ou pelo menos a possibilidade da sua consulta. E, portanto, ia perguntar se algum senhor deputado está interessado em usar a palavra. Senhor deputado Ascensio Simões, faça favor.
Senhor Presidente, concordando com o que disse, portanto, da nossa parte não há qualquer... Nada mais a acrescentar. Só gostaria que o Sr. Presidente, para registro, nos informasse o que resultou do contacto com o Sr. Deputado Aguiar Branco, com a Sra. Doutora Aguiar Branco, nessa qualidade que ele aqui vem, relativamente àquilo que tinha ficado acordado. Ou o Sr. Deputado, ou o Sr. Deputado Alberto Cabral, nos possa dar... Nossa parte, não qualquer questão, não é? É só mesmo uma informação para ficar registado.
Sr. Deputado Ascensio Simões, todo gosto em responder. Portanto, como ficou consensualizado, sendo inequívoco que o Sr. Deputado Aguiar Branco, por força das funções que exerceu, também, entre aspas, poderia estar ligado à pré-história do evento, manifestamente exerceu funções em data anterior, mas sendo atendendo às funções de natureza política que exerceu, e sendo previsível, será... Obviamente, a seu tempo, formalizada essa agregação, feito um grupo de responsáveis políticos, foi dada total disponibilidade ao próprio para optar se quereria vir integrado nesta estrutura militar, atendendo à cronologia, ou se, posteriormente, atendendo à função. E, portanto, solicitei à Sra. Deputada Berta Cabral que pudesse inquirir o Sr. Deputado... sobre a sua vontade, sendo certo que antecipadamente referi que por unanimidade dos senhores deputados coordenadores, aquela que fosse a sua opção era aquela que seria a decisão da Comissão e, portanto, manifestou a vontade de vir nesse outro grupo e, portanto, a razão pela qual, apesar o grupo de decisores políticos, exatamente, sim senhor. Senhor deputado Alberto Cabral.
Muito obrigado, Sr. Presidente, só para dar nota de que não temos nada a opor à metodologia que aqui apresentou e que, aliás, tinha já previamente sido conversada entre nós e, portanto, concordamos com a lista de audições, com a visita no dia 8 de janeiro a Tancos com o respectivo briefing e também a Santa Margarida. As reuniões também, tal como tínhamos falado, à quarta e à quinta-feira, parece-me que é execuível, tendo em conta que a seguir ao plenário temos disponibilidade, embora haja outras comissões a funcionar, sobretudo os fundos 2030 também funcionam após o plenário, mas tentaremos conciliar tudo isso. À terça-feira já não é tão fácil, uma vez que é o dia reservado às comissões e as comissões começam e vão até tarde. De qualquer maneira, eventualmente, e se mostrar necessário, encontraremos sempre solução para isso. E também em relação à primeira audição, não há problema nenhum desde que os documentos já tenham chegado. Só em relação a isto, queria apresentar ao Sr. Presidente uma pequena sugestão. À medida que os documentos forem chegando, se nos podem enviar os documentos para as moradas que nós deixarmos aqui, porque a partir do dia 21 os deputados já não estão na Assembleia da República. E, portanto, é natural que tenhamos que consultar esses documentos até voltarmos aos nossos trabalhos no dia 3. Quem não estiver interessado, consulta os documentos a partir do dia 3. Quem estiver interessado e se houver possibilidade dos serviços nos remeterem os documentos para as nossas moradas, seria, pelo menos da minha parte, seria uma forma já de adiantar algum serviço, porque obviamente não venho dos Açores aqui buscar os elementos para os consultar para a reunião seguinte. E, portanto, nesse sentido, seria, de facto, um bom serviço a prestar aos deputados que vivem mais afastados de Lisboa. Muito obrigada.
Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, que a pediu, permita-me só responder, porque a pergunta, tendo sido feita pelo Sr. Deputado Alberto Cabral, interessa a todos. Na medida do possível, e o possível também tem a ver com a dimensão dos ficheiros, portanto, em termos é que eles... mas também há outro problema, que previsivelmente alguns desses documentos virão com classificação, o que obstará, obviamente, à sua libertação por essa via. Mas, portanto, outros seguramente não virão, mas, de qualquer maneira, virá a informação, no caso em que eles se encontrem classificados, da possibilidade da sua consulta, aqueles que puderem ser distribuídos, se-lo-ão, com o condicionamento, ia dizer físico, mas não é físico, é um condicionamento digital. Mas, portanto, Sr. Deputado, Sr. Deputado António Carlos Monteiro, tinha pedido a palavra também, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para, em nome do CDS, dizer que nada temos a opor quanto à deslocação a Tancos no dia 8 de janeiro. Também nada a opor quanto às reuniões de quarta e quinta-feira como regra em termos de funcionamento da Comissão em termos de audição. Quanto à lista de entidades, esta sequência lógica parece-nos razoável do ponto de vista de ouvirmos em primeiro lugar aquilo que são as personalidades ligadas à estrutura militar. Obviamente que poderá, e aí não queremos desde já dizer, ser necessário no final das audições voltar a chamar alguém desta lista e será natural, por exemplo, no caso do General Revisco Duarte, que era o SEM, que entretanto se demitiu, que pode vir a ser necessário no final novamente ouvirmos na sequência das demais audições. Quanto àquilo que é o início das audições, que é proposto pelo Sr. Presidente no dia 9, aliás, na sequência até de um e-mail que foi enviado, tanto quanto julgo saber, pelo coordenador na Comissão do Partido Socialista. Obviamente que este calendário fará todo o sentido, partindo do princípio de que serão recebidos os documentos de forma célere e que haverá o tempo que o CDS assumiu desde o início, que era o tempo mínimo para que os grupos parlamentares pudessem consultar esses mesmos documentos. O que significa que, tendo em atenção a previsível dimensão e a classificação de documentos que pode obrigar a que os deputados se desloquem à Assembleia, que será necessário ter algumas cautelas e, por isso mesmo, caso seja necessário, Sr. Presidente, podemos ter necessidade de fazer uma reunião para alertar e escalonar as audições de forma a garantir que todos os grupos parlamentares têm condições para fazer a consulta dos documentos. Porque é evidente que nós estamos neste momento. A próxima semana será a última semana de trabalhos parlamentares. Admitimos que haja deputados que deixem de estar em Lisboa, nomeadamente aqueles que têm residência fora do Círculo de Lisboa. Evidentemente que dizer-se que durante o período das festas que será possível fazer a consulta de toda essa documentação não será com toda a certeza simples. Portanto, nós temos alguma preocupação com o dia 9 como primeira audição e, portanto, pode ser necessário repensar dependendo da quantidade dos documentos. Por último, dizer também que o facto de não ser possível, até em virtude da dimensão e da classificação, enviar para todos os deputados os próprios documentos, não deve inibir o Sr. Presidente, por exemplo, conforme forem sendo recebidos, de fazer uma listagem e também tratarmos daquilo que são as regras de consulta desses mesmos documentos, designadamente até a certificação, porque nos pode ser útil, dos assessores dos grupos parlamentares que desse modo poderão ajudar a que estes documentos possam ser consultados de forma partilhada e obviamente garantindo as condições de segurança dos mesmos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tomo boa nota do que refere. Eu queria apenas referir o seguinte, quer dizer, compreendo as suas preocupações e a todo o tempo esta Comissão está em condições de acelerar ou retardar ou reagendar alguma inquirição. Agora, manifestamente... Não, certo, o que eu estou a dizer é que também concordará que com a proposta que foi feita, a distribuição, digamos, as primeiras audições não carecerão propriamente da documentação. Antecipo que alguns dificilmente serão úteis sem a certa comunicação. Portanto, não creio que haja objeção.
Eu penso que a audição dia 9 não terá problema nenhum. Portanto...
tentemos manter o que está em vias de ser aprovado. Não sei se mais alguém quer usar a palavra. Senhor Vice-Presidente, Sr. Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Relativamente às propostas que o Sr. Presidente aqui elencou e que, do modo geral, os Srs. Deputados anteriores também aqui já referiram, o Bloco de Esquerda também não tem nada a opor relativamente à hierarquia de entidades a ouvir, foi consensualizado também na mesa, o Bloco de Esquerda também deu a sua anuência. Naturalmente que também nos preocupa, enfim, o volume de documentação que teremos de consultar, pelo menos na primeira fase, pois eu percebo as preocupações da Sra. Deputada Berta Cabral. De qualquer modo, alguns documentos, como aqui foi referido, que é muito difícil, se calhar, chegar às nossas residências aqui fora do Parlamento, devido à sua especificidade própria. Quanto ao dia 8 de janeiro, também nada a opor, antes pelo contrário, e as reuniões também às quartas e às quintas, penso que serão aceitáveis, e eventualmente também às terças-feiras. De qualquer modo, uma questão que aqui queria colocar, não sei se está a ser visto ou não, é a forma como irão ser ouvidas as entidades, se serão individualmente ou agrupadas. Nós temos aqui, portanto, uma folha, um documento, será por grupos, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, são de forma individual, portanto, isso é uma questão que teremos que aqui ficar esclarecido para nós sabermos exatamente como se irá passar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Agradeço as suas palavras, Sr. Deputado. Respondo desde já. Estarão individualmente inquiridas, estão agregadas em função, como se vê, das funções exercidas e, portanto, elas vieram, em muitos casos, a ser exercidas por mais que um titular. Mas parece-me que não só, como referi na reunião de coordenadores, aplicando subsidiariamente, porque a lei manda aplicar subsidiariamente as regras do processo penal. Os depoimentos das testemunhas devem ser individualizados, até por uma questão de consideração com os próprios, quer dizer, se eventualmente um conjunto, de moto próprio, entender vir acompanhado de outrem, obviamente estaríamos disponíveis a isso, mas em princípio será individualizada a audição.
Só levantei a questão porque esta situação foi aflorada também numa das reuniões. Muito obrigado. Muito obrigado.
Sr. Deputado, não, com certeza. Portanto, exposta a metodologia nos termos em que o foi, aparentemente não suscitando dúvida nenhuma, Sr. Deputado, pergunto se alguém que se oponha a esta metodologia, não creio que se vote propriamente a metodologia, é uma questão de consensualizada, portanto seguiremos desta forma. Sr. Deputado Alberto Cabral tinha uma questão?
Tinha sim uma questão que gostaria de colocar ao Sr. Presidente. Percebemos na última reunião que já haveria resposta da PGR ao par sobre quais os processos criminais em curso relativamente ao objeto desta comissão. E, portanto, o que lhe pergunto é se pode distribuir isso pelos coordenadores para nós podermos guiar por essa resposta relativamente às questões que possamos colocar no âmbito das inquirições.
Falaremos disso, então, numa reunião de coordenadores. Certíssimo. Nada mais havendo sobre este ponto, segue-se o ponto número 2, nomeação do deputado relator. Dava a palavra ao Sr. Deputado Ascensio Simões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, olhando para o histórico das comissões parlamentares, o Partido Socialista gostaria de apresentar uma proposta de relator e o nome a indicar será o Sr. Deputado, pelo Partido Socialista, será o Sr. Deputado Ricardo Chiga, personalidade que conhecem como jurista e como deputado e como político, e que, portanto, nos parece que corresponde ao perfil mais adequado para esta comissão. Muito obrigado.
Agradeço a indicação, Sr. Deputado Ascensio Simões, Sr. Deputado Alberto Cabral, Sr. Deputado António Gás Monteiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria recordar que na última reunião ficou dito pelo Sr. Presidente desta comissão que nós falaríamos, eu e o Sr. Coordenador do Partido Socialista, o Sr. Deputado Ascensio Simões, sobre a nomeação do relator. E foi isso que fiz no dia seguinte. Liguei ao Sr. Deputado durante o plenário para falarmos um pouco sobre a forma como deveríamos propor um relator para esta comissão de inquérito. Recordo que foi aqui referido na reunião anterior que o PSD, como maior grupo parlamentar, teria essa prerrogativa de propor um relator e, portanto, que falaríamos sobre isso no dia seguinte. Foi o que fiz. O deputado Simões disse-me que só estava em condições para falarmos sobre isso na terça-feira, e o que eu respeitei, porque teria que ter, certamente, uma reunião prévia com o seu grupo parlamentar, ou com o dirigente do seu grupo parlamentar, o que é natural, mas depois fui surpreendida, efetivamente, com o mail já a dizer que estava em condições de apresentar um relator. O que eu aqui gostava de dizer é, nestas questões, nós entendemos que o PSD, como maior partido, deveria ter sido primeiro conversado como tinha sido combinado. Não tendo havido essa conversa, nós estamos obviamente em condições de propor um relator, porque o maior partido da oposição, mas por sinal até ganhou as eleições, o maior partido do Parlamento, está naturalmente em condições, e eu queria pôr em cima da mesa o nome da senhora deputada Joana Barata Lopes para relatora desta comissão. Isto por uma razão muito simples. O PS tem a presidência da comissão. O PS apoia o governo que está, de alguma forma, a ser escrutinado nesta comissão de inquérito. Faria todo o sentido, até pela mensagem que isso passa para o exterior, de não querer assambarcar todos os lugares de direção e de decisão dentro da comissão. E, portanto, nós entendemos que seria um bom serviço a prestar ao Parlamento, um bom serviço a prestar a esta comissão, uma boa mensagem para o exterior, termos como maior grupo parlamentar o relator, sendo, como já hoje é, a presidência do Partido Socialista e o Partido Socialista suportar o governo, como é normal nestas circunstâncias. E, portanto, eu queria deixar esta nota, penso que é uma nota perfeitamente aceitável e que fica à consideração de todos os senhores deputados desta comissão, e até acrescento mais, se porventura quiserem chegar a um consenso e ser o Partido Comunista ou o Bloco de Esquerda a propor um relator, nós também estamos em condições de discutir essa solução. Serem todos os lugares de decisão, desde o Presidente ao relator do partido que suporta o governo, é que não me parece muito razoável. E, portanto, estamos disponíveis para apoiar qualquer relator do CDS, do PCP ou do Bloco de Esquerda, se assim o entenderem, para darmos aqui um sinal de transparência e de maior imparcialidade dos trabalhos desta comissão. Muito obrigada.
Sr. Deputado Alexandre Simões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que a Sra. Deputada Berta Cabral merece uma referência. Dizer que, efetivamente, o que acabou de dizer é correto, mas olhando para o histórico das comissões, nós entendemos que havia, no passado, outras circunstâncias que recomendariam que nós pudéssemos apresentar um relator. A Comissão de Inquérito Parlamentar à Gestão do BES teve Fernando Negrão, do PSD, e Pedro Sarabia, do PSD. A Comissão Parlamentar de Inquérito aos Programas Relativos à Aquisição de Equipamentos Militares teve o Presidente do CDS e o relator do PSD, ambos integravam o Governo, a Comissão de Inquérito, as Comissões de Inquérito da Camarate, a mesma circunstância se verificou, e ainda recentemente, a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à Atuação do Governo em relação à Fundação para as Comunicações Móveis, o Presidente era do PSD e o relator era do PSD. Portanto, a referência ao histórico, neste caso, não se coloca, e foi exatamente por isso, olhando para o histórico, que o Partido Socialista entendeu apresentar um relator sobre a matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por dizer que esta matéria, e a matéria relacionada com esta comissão de inquérito, é, do ponto de vista do CDS, uma matéria de Estado da maior importância. E por isso, em reuniões anteriores, o CDS teve a oportunidade de chamar a atenção da Comissão para que a lei permita que não tenhamos apenas uma única solução, que é nomear um relator. A lei permite também que seja criado um grupo de trabalho. E, por essa mesma razão, e porque estamos até à quinta reunião é que temos a responsabilidade de tomar a decisão sobre quanto ao modelo de solução, o CDS pediu a todos os grupos parlamentares que ponderassem a hipótese de ser criado um grupo de trabalho em que todos os grupos estariam representados na elaboração do relatório, sendo que, do ponto de vista do CDS, o critério para a proposição, para a proposta do relator, caberia, na nossa opinião, em primeiro lugar, ao maior grupo parlamentar representado na Assembleia, e o maior grupo parlamentar representado na Assembleia é o PSD. E, portanto, para nós, esse é o primeiro critério. Agora, do mesmo modo que quando se levantou uma questão relativamente ao Sr. Presidente da Comissão, o CDS teve imediatamente uma intervenção que foi dizer que para nós essa não era uma questão. Também nos parece que o modelo de simplesmente de qualquer grupo parlamentar apresentar a sua candidatura a relator só por si não resolve este problema e, por isso mesmo, em relação à proposta do Partido Socialista, nós vemos-la com a maior reserva. Em primeiro lugar, se formos ao critério de ver se é o maior grupo parlamentar, não é, não é. Se formos verificar se é, em termos daquilo que deverá ser desejável, em termos do trabalho desta Comissão, sendo o partido que é o partido do Governo, também não nos parece que seja a solução ideal, ainda por mais acumulando com a presidência da Comissão, e por isso mesmo, aquilo que é a posição do CDS é que consideramos que faria sentido ponderar-se a hipótese do grupo de trabalho, em que todos os grupos estariam representados na elaboração do relatório. Não sendo assim, faz sentido que o grupo parlamentar do PSD indique o relator, sendo que essa também é uma matéria que, obviamente, interpela aquilo que são as posições, quer do Bloco de Esquerda, quer do PCP. Ou seja, o que vamos ter aqui é uma solução de geringonça, em que se perdeu-se a expressão, e sem qualquer tentativa de qualificar. Ou seja, vamos ter aqui, já em torno do relator, um choque entre os partidos que apoiam o Governo e os partidos que são a oposição. Vai ser já aqui que a questão vai começar a quebrar naquilo que é desejável em termos de consenso do trabalho da Comissão, ou haverá alguma solução que permita que também aqui se procure, tanto quanto possível, encontrar a solução consensual. Pelo ponto de vista do CDS, parece-nos que será necessário que a Comissão pondere maduramente sobre aquilo que deve ser a solução mais consensual, senão vamos começar, já aqui, em matéria do relator, a ter aquilo que me parece que não é desejável, que é começarmos já a ter um choque. E, registando aquilo que foi a posição do PSD, do nosso ponto de vista, é possível ponderar soluções que evitem que em torno do relator se comece já com esta ruptura que não nos parece de todo desejável.
Tinha a inscrição do Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, Sr. Deputado Jorge Machado e Sr. Deputado Ascensio Simões. Faça. E, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aquilo que foi dito agora pelo Sr. Deputado António Carlos Monteiro, de facto, corresponde à verdade. Em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, fazer aqui uma declaração que, enfim, se calhar seria escusada, mas para a transparência do debate, acho que deve ser feita. Não há absolutamente nada em relação à figura, à pessoa do Sr. Dr. Ricardo Bexiga, muito pelo contrário. e que, portanto, aquilo que for dito daqui para a frente é uma questão institucional que diz respeito ao funcionamento, ao bom funcionamento, no nosso entender, da Comissão Parlamentar de Inquérito e não tem qualquer relação com a figura e a pessoa do Dr. Ricardo Bexiga. De facto, entende-se, e sempre foi entendido em todas as comissões de inquérito, que, independentemente de ser aprovado ou não, a prerrogativa, ou digamos, a primazia da apresentação de um relator pertence ao grupo parlamentar, ao maior grupo parlamentar do Parlamento. Sempre foi assim, umas vezes essa proposta foi aprovada, outras vezes não foi aprovada, são as regras da democracia. E nesse sentido, o grupo parlamentar do PSD, pela voz da senhora coordenadora, a senhora deputada Berta Cabral, apresentou a pessoa da senhora deputada Joana Barata Lopes para ser a relatora desta comissão de inquérito, porque julgamos que a sua experiência, ela já participou noutras comissões de inquérito, a sua experiência parlamentar também, nos garantem as condições para que o relatório desta comissão de inquérito possa estar à altura, e eu espero que seja uma altura subida dos trabalhos desta comissão parlamentar que agora se iniciam. Há aqui, de facto, uma reflexão que eu não posso deixar de fazer. Nós não estamos num momento comum da vida parlamentar. A Assembleia da República, o Parlamento, eu diria até mesmo mais, o parlamentarismo neste país está, neste momento, não vale a pena estarmos a negá-lo, a passar um momento que não é dos melhores. E seria bom que, para o futuro das comissões parlamentares de inquérito, mas eu diria mesmo mais, para o equilíbrio, para a sedimentação do parlamentarismo neste país e para o bom nome e reputação do Parlamento, nós pudéssemos chegar aqui a uma solução consensual e não começarmos os trabalhos desta Comissão com fraturas que poderiam muito bem, nesta fase, ser evitadas. Chama a atenção, o Sr. Deputado Ascencio Simões disse e bem referiu alguns exemplos históricos, mas nem sempre aquilo que está na estatística corresponde à verdade material. Falou, por exemplo, no facto do Sr. Dr. Pedro Saraiva ter sido e foi o relator da Comissão Parlamentar do Banco Espírito Santo, que era um momento complicado, não tanto para o Parlamento, mas mais até para o país e para o Parlamento apenas por reflexo. Ora, nesse momento em que estávamos ainda a cumprir o memorando de entendimento com a Troika, um momento de grande fratura dentro deste país, social, política, e obviamente que o Parlamento reflete isso mesmo, o relatório foi feito de um modo de tal forma idóneo que apenas teve o voto contra de um grupo parlamentar. O Partido Socialista votou a favor do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito do BES. E, portanto, muitas vezes, usando as regras normais do funcionamento das comissões parlamentares de inquérito, por vezes tem a ver com o modo como as coisas são feitas e tem a ver com, digamos assim, a abrangência e o espírito aberto com que se encaram essas propostas. É nesse sentido, e é em nome da reflexão que eu penso que todos devemos fazer sobre o momento que está a passar o Parlamento deste país, sobre a urgência da credibilidade em todas as dimensões que é necessário que a atividade parlamentar venha a ter, que o grupo parlamentar do PSD reitera a apresentação da candidatura, da propositura para relatora da senhora deputada Joana Barata Lopes e, obviamente, fazendo já aqui uma declaração de compromisso em relação a que esta proposta é uma proposta que não significa, de modo algum, que o relatório vai ser feito por um determinado grupo parlamentar, mas à semelhança de exemplos anteriores, bons exemplos anteriores, porque também os há muito maus exemplos, como é evidente, que esse relatório vai ser abrangente, vai ser elaborado numa perspectiva aberta, isto é, com os contributos de todos os grupos parlamentares, refletindo não apenas a perspectiva daquilo que se vai passar daqui para a frente nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, mas tentando que esse relatório seja o espelho das várias perspectivas que cada um dos grupos parlamentares tenha sobre esta matéria. Muito obrigado.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputados, muito boa tarde a todos. Primeiro, para a clarificação dos nossos trabalhos, não existe nenhuma regra relativamente à questão da indicação do relator ou quem é o proponente primário relativamente mas não existe regra e a experiência diz-nos é que há soluções muito diversas e, portanto, não há uma regra nem sequer não há uma regra instituída e, nesse sentido, não funciona aqui as regras do partido com maior representação parlamentar, nem funciona a regra do partido que apoia ou não o governo. Da nossa parte, nós temos como importante a questão da idoneidade, da capacidade e da credibilidade para o exercício das funções. E, naturalmente, um aspecto que aqui foi salientado, que eu julgo que os dois nomes propostos conseguem concretizar, é que o relatório não seja um documento fechado à partida, mas que seja alvo de discussão, abertura suficiente para, com as alterações e as propostas de alteração, ele no final ser aprovado pelo maior número de grupos parlamentares possíveis. Infelizmente tivemos no passado experiências menos felizes relativamente a esta matéria, não quero estar a exemplificar para não criar mais atrito, mas tivemos exemplos menos felizes sobre esta matéria. Eu espero é que nesta Comissão Parlamentar de Inquérito isso não aconteça e, portanto, o relator proposto tenha essa capacidade de naturalmente ouvir os restantes grupos parlamentares e chegarmos a um resultado final que seja, como disse, o mais consensual possível relativamente às conclusões do relatório. Dito isto, quer do nome do deputado Ricardo Bexiga, quer do deputado Joana Barata Lopes, não nos oferecem problemas de credibilidade, de idoneidade, de capacidade para fazer o relatório e, portanto, não é por nós um problema e, portanto, estaremos nas condições de votar favoravelmente.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria que estamos a discutir, por um lado agradecer a sugestão da Sra. Deputada Berta Cabral, quando referiu que até o relator podia ser até o momento do Bloco de Esquerda ou do PCP, na parte que me compete, dizer que pronto, não estaria disponível, até porque só temos um elemento aqui na Comissão, que seria uma sobrecarga de trabalho relativamente a essa matéria, além de também não ter a experiência adequada. Sobre as questões sobre o relator, de facto, o regime jurídico das comissões parlamentares de inquérito, no seu artigo 10º, diz que as comissões de inquérito devem designar um relator numa das 5 primeiras reuniões. Portanto, devem designar um relator, ou tem que ser a partir do partido mais representativo aqui do Parlamento. Portanto, como foi dito, as soluções são diversas, de facto não há uma apenas, e pelos vistos temos um historial também no Parlamento aqui que obedece a todas essas situações. Relativamente ao grupo de trabalho, à partida, nós não iremos, à partida, para já indicar também qualquer elemento, até que penso que isso poderá complicar, à partida, a elaboração do próprio relatório, capaz de levar mais tempo, a afinidade, as várias pessoas presentes. Eu penso que, de facto, são propostas, é feito um relatório e, naturalmente, são feitas sugestões de alterações desse mesmo relatório e seria desejável que o mesmo fosse aprovado, se não por unanimidade, pelo menos com o maior número de grupos parlamentares possíveis. Portanto, seria desejável que fosse por unanimidade. Também relativamente às duas pessoas que aqui foram mencionadas, não tenho nada a opor, mas, pelo contrário, penso que todas elas, as duas, merecem toda a credibilidade, mas, no entanto, nós temos que, enfim, quando chegar a hora de decidir, teremos que, naturalmente, optar por uma dessas duas pessoas. Muito obrigado, estes senhores deputados. Obrigado.
Tenho a inscrição do senhor deputado Ascensio Simões.
Sr. Presidente, só para terminar a questão relacionada com o grupo de trabalho, na lista que eu referi, e todo o histórico das comissões parlamentares, há uma única tentativa de criação de um grupo de trabalho. Essa comissão foi presidida pelo Sr. Deputado Telmo Correia e o relatório acabou por ser feito, elaborado pela Sra. Deputada Mónica Ferro e o grupo de trabalho não funcionou. É por isso mesmo que o Partido Socialista entende que não faz nenhum sentido retomar uma modalidade que efetivamente não resultou e, portanto, por essa via nós entendemos abandoná-la. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro, Sr. Deputado Berta Campos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas porque se falou agora na questão do grupo de trabalho, Eu só chamaria a atenção para o seguinte. Ouvi-me aqui com toda a atenção o desejo de vários partidos, que é também o desejo do CDS, de que seja possível termos um relatório aprovado por unanimidade. Agora, sejamos realistas. Se nem em relação ao nome do relator está a ser possível construir o mínimo de consenso, por essa mesma razão, é que o CDS sugeriu que se ponderasse a hipótese de ser o grupo de trabalho, porque todos os partidos estariam representados na elaboração desse grupo de trabalho e seria, do nosso ponto de vista, desejável que se começasse a trabalhar no consenso em torno da redação desse mesmo relatório. É óbvio que isto vai convocar os partidos a assumirem as suas responsabilidades. Se é em termos daquilo que é a indicação do relator, se irá iniciar já aquilo que se pode chamar uma guerra esquerda-direita, uma guerra entre os apoiantes do governo e aqueles que são oposição, é óbvio que eu não tenho a menor dúvida que isso poderá levar ou inquinar do próprio relatório. É só essa o ponto que eu deixaria, é só esse ponto que eu deixaria em cima da mesa, porque não sejamos aqui, ou não procuremos aqui iludir o que está em cima da mesa. Nós tivemos o cuidado de apresentar sugestões em relação a esta matéria, no sentido de permitir que todos os grupos parlamentares se sentissem confortáveis com a solução. Já percebemos, por parte quer do Bloco de Esquerda, quer do Partido Socialista, que o PCP não se pronunciou especificamente sobre a questão do grupo de trabalho, que para esses dois partidos o grupo de trabalho está fora de causa. Estando fora de causa, aquilo que nós entendemos é que caberá, então, ao maior partido indicar o relator e, do nosso ponto de vista, não sendo esse partido apoiante do governo, é evidente que terá o apoio do CDS no nome que foi indicado, sem desprimor para a proposta do Partido Socialista, mas evidentemente que do ponto de vista dos critérios nos parece que esse deverá ser aquele que aqui deverá ser seguido e a pessoa que foi proposta, a deputada Joana Baratas Lopes, a nós oferece-nos garantia de que fará o trabalho que é desejável por parte da Comissão. E, portanto, é óbvio que isto acaba por confrontar quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP, com aquilo que são as suas posições. Ou seja, a sua posição neste grupo, no âmbito desta Comissão de Inquérito, é apoiar o Governo e a proposta do partido que apoia o Governo, que está a ser fiscalizado no âmbito da Comissão de Inquérito, ou tem outra solução, porque do ponto de vista daquilo que foram as intervenções, eu confesso que não, dos dois partidos, eu confesso que não fiquei absolutamente esclarecido.
Penso. Sr. Deputado Berta Garol, Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu voltava um pouco aqui à questão levantada pelo Sr. Deputado Ascensio Simões relativamente a outras comissões e ao histórico. Primeiro, não é necessariamente o histórico que nos tem que guiar naquilo que vão ser os nossos trabalhos daqui para a frente. Mas mesmo assim, se nós verificarmos o que se passou nessas duas comissões que referiu, da aquisição de material militar e do BES, em nenhuma delas estava em causa o escrutinar o governo em funções. E, portanto, neste... Em funções. Portanto, neste momento, o que nós temos para decidir é se queremos ter nesta comissão um presidente do partido que suporta o governo e um relator do partido que suporta o governo. E a escolha não é entre o relator proposto pelo partido mais representativo. Isso pode ter a sua importância, também em termos históricos, mas vale o que vale. O que nós temos que ponderar é se queremos ter o relator com algum equilíbrio de poderes relativamente ao Presidente da Comissão e relativamente ao partido que suporta o governo que vai ser escrutinado, ou se queremos dar aqui uma nota de maior independência em relação aos trabalhos desta Comissão e ao relatório que vai produzir. Esta é que é a escolha. A escolha é entre o proposto pelo partido que é o PSD, mas poderia ser, como eu disse há pouco, por qualquer um dos outros partidos, ou se queremos um relator proposto pelo partido que suporta o governo e pelo partido que preside a Comissão. A escolha é esta e é simples. E é simples. E tem uma mensagem implícita. A mensagem é de que o PS está a procurar assambarcar todas as formas de decidir os trabalhos desta Comissão. E nós estamos a propor uma solução que até pode vir de outro partido, que dê alguma independência ao relator na elaboração daquilo que vai ser o resultado dos nossos trabalhos. E, portanto, não está aqui em causa, também quero deixar de viva voz essa questão, não está aqui em causa o Sr. Deputado Ricardo Bexiga, e naturalmente não está em causa, nós confiamos na Sra. Deputada Joana Barata Lopes, pela sua competência, pela sua capacidade de produzir este relatório. Mas o que está aqui em causa fundamentalmente, e que eu queria que ficasse bem claro, é que nós temos que escolher entre dar ao Partido Socialista todos os cargos que são possíveis ter nesta Comissão ou criar aqui uma alternativa de maior independência, de maior transparência, de maior capacidade de podermos passar para o exterior uma mensagem de maior equilíbrio relativamente àquilo que vai ser o funcionamento desta nossa Comissão. É apenas isso e é a minha última intervenção e, portanto, Sr. Presidente, logo que entenda, vamos colocar à votação. Muito obrigada.
Certíssimo. Antes de colocar à votação e antes de dar a palavra aos Srs. Deputados, Sra. Deputada Berta Cabral, estou certo que não foi essa a sua intenção, mas eu quero tornar inequívoco e recordar-lhe que a minha presidência não decorre de um ato eletivo, mas da aleatoriedade da distribuição das presidências das comissões. E, portanto, agradeço que não me envolva em quaisquer deliberações ou maiorias formadas aqui, porque senão teria que também envolver o seu ilustre colega de bancada e meu ilustre vice-presidente, e também o Sr. Deputado João Vasconcelos, que, tal como eu, exercem funções em função daquelas que são as regras pré-concebidas pelo regimento da Assembleia e, portanto, manifestamente, são alheias. Estou certo que não foi essa a sua intenção, mas, de qualquer maneira, queria clarificar essa questão.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela oportunidade que me dá para esclarecer isso. Obviamente que não, mas é uma circunstância que não podemos ignorar. E se, por acaso, a presidência fosse do PSD, eu não estaria a fazer aqui esta proposta. Muito obrigada.
Senhor Deputado João Vasconcelos, Senhor Deputado.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Não era para intervir, mas estas duas últimas intervenções levam-me aqui a dizer alguns detalhes. De facto, tanto na intervenção do Sr. Deputado António Carlos Monteiro como na intervenção do Sr. Alberto Cabral, implicitamente, à partida, parece dar a entender que, da parte do possível relator do Partido Socialista, não teríamos um relatório imparcial, independente. Portanto, eu não posso aceitar, efetivamente, essa matéria. Claro que isso não foi dito, mas ficou no ar. Paira no ar essa posição. O que, para o Bloco de Esquerda, o que é preciso apurar é todo o rigor, é todos os factos, a verdade de todas as circunstâncias, independentemente de ser um relator do partido A, B ou C. Mas, naturalmente, que o Bloco de Esquerda tem que fazer opções. Nós temos que fazer opções e, pelos vistos, em termos de comissões de inquérito, em termos de relatores, as posições têm sido as mais diversificadas, não naturalmente aquilo que o PSD e o próprio CDS alegam. Portanto, é só para manifestar esta posição da parte do Bloco de Esquerda. Era só. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu tenho as inscrições do Sr. Deputado Ascensio Simões e do Sr. Deputado Jorge Machado. Posso, para este ponto, considerar encerradas as inscrições? Obrigado. Sr. Deputado Ascensio Simões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós estamos a fazer um debate que é antecipado, ou seja,
Nós estamos nas primeiras reuniões a achar que o relatório vai ser um relatório parcial. Ou seja, como se no final os deputados não pudessem apresentar alternativas, não pudessem apresentar adendas, não pudessem até mesmo reformular todo o relatório. Ou seja, nós estamos aqui no início do debate a dizer assim, bem, o senhor deputado Carlos Bexiga não é o seu deputado Pedro Saraiva. Com o seu deputado Pedro Saraiva foi possível nós fazermos um relatório que foi aprovado. Agora, com o seu deputado Carlos Bexiga já não é. Porquê? Porque o seu deputado Pedro Saraiva era do PSD, o seu deputado Carlos Bexiga do PS. Desculpem. Na altura própria se verá o relatório final. Na altura própria, senhor deputado, eu estou tão caladinho nesta reunião, veja lá. Na altura própria se verá o resultado. Agora, nós sabemos que as nossas assessoras nos fazem chegar todos os relatos das audições. Portanto, todos os grupos parlamentares têm informação do que está a acontecer. E mais ainda, nós aprovamos esses relatos. Segundo lugar, vamos ter acesso todos a todos os documentos. Vamos ter a possibilidade de fazer todas as perguntas. Temos aqui estes senhores atrás que fazem a sindicância do nosso trabalho. E ainda por cima, na primeira reunião, estamos a discutir o fim do trabalho. Bem, o melhor é acabar com ele. Já estamos. Já. Não estamos a definir. Estamos a discutir já o fim do trabalho. Ah, bem. Então, claramente, o relator faz uma proposta de relatório, senhor deputado. Aliás, o senhor, que é tão experiente politicamente, sabe perfeitamente que o relator faz uma proposta de relatório. Não faz um relatório. Faz uma proposta de relatório. Aliás, foi muito importante a intervenção do Sr. Deputado Carlos Alberto Amorim, porque nos recordou a história. Nada como ter deputados que têm a história presente e nos podem sempre aconselhar nos melhores caminhos. O melhor caminho é quando chegarmos ao fim e termos um relatório aprovado, como foi aprovado o relatório do Sr. Deputado Pedro Saraiva.
E naquela que então é a última intervenção, antes de submetermos à votação as propostas, Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, é muito sintético dizer que a experiência de termos do mesmo grupo parlamentar, por coincidência, tendo em conta a rotatividade, quer a Presidência, quer o deputado relator, tivemos experiências em diferentes comissões parlamentares de inquérito em que as coisas correram muito bem e as coisas correram muito mal. Portanto, não há uma possibilidade de tirarmos uma matriz desse raciocínio. Segunda questão, nós não fazemos, o grupo parlamentar do PCP não faz um juízo a priori de um pretenso relatório que não existe e que, e portanto, não há cá exercício de prognose. E, portanto, a nossa avaliação não é em função desse exercício de prognose. Citando, para tentar desanuviar um bocadinho as coisas, citando um jogador de um clube com o qual eu até me identifico muito, prognóstico só no fim do jogo.
Senhoras e senhores deputados, pedi então a vossa atenção. Temos o ponto número 2 de nomeação do relator. Vamos expor então, aliás, a reunião é pública, não ficou qualquer dúvida, o primeiro nome a ser proposto foi o senhor deputado Ricardo Bexiga. Vamos então proceder à votação da proposta. Não quero, acho que é melhor a lista A, composta pelo senhor deputado Ricardo Bexiga, portanto irá a votos a lista A. Subsequentemente, não consigo fazer a votação de outra forma. E, portanto, relativamente à proposta da lista A, que fica inequívoco quem é a lista A, portanto, não há dúvidas, a lista A é composta por um nome, o Sr. Deputado Ricardo Bexiga. Portanto, quem vota contra a lista A? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está aprovado o Sr. Deputado Ricardo Bexiga como relator. Obviamente, não colocarei mais nenhuma lista à votação. Sr. Deputado Ricardo Bexiga, felicito-o pela sua eleição. Não sei se pretende dar a palavra.
Sim, Sr. Presidente, dou-lhe a palavra. Muito obrigado. Queria, em primeiro lugar, agradecer a confiança que me foi transmitida pelos senhores deputados e dar nota do espírito e da forma como cumprirei esta função. Como já foi aqui dito, o relator não é um decisor. O relator limita-se a elaborar uma proposta de relatório que será depois apresentada nesta comissão e que será objeto de deliberação da comissão. Sem prejuízo disso, eu gostaria de dizer que distingo bem o que são as funções de deputado enquanto membro de um grupo parlamentar e as funções de deputado no quadro de funções oficiais, digamos assim, no âmbito de uma comissão com a responsabilidade como é uma comissão de inquérito, e sei bem distinguir o que é matéria política e matéria de Estado, como também aqui já foi referido. E, portanto, queria dar nota aos senhores deputados que exercerei estas funções com total independência e imparcialidade. Tenho consciência da responsabilidade que recai sobre esta comissão no sentido de averiguar matéria que é fundamental para a confiança dos cidadãos no funcionamento de instituições do Estado, designadamente das Forças Armadas, e, de facto, o interesse que nós temos nesta comissão é esclarecer a verdade e é, sobretudo, apresentar um conjunto de propostas para que aquilo que sucedeu em Tancos não volte a suceder. Conto, naturalmente, com os contributos de todos os grupos parlamentares e com os contributos de todos os senhores deputados, e estou certo que conseguiremos, neste trabalho, seguir os bons exemplos que foram aqui referidos e chegar ao fim com um relatório que seja aprovado e que seja, sobretudo, um trabalho que nos orgulhe e que abra a porta para que situações como a que nós estamos aqui a analisar não voltem a ocorrer em Portugal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho inscrição do Sr. Deputado António Carlos Monteiro, faz favor.
Sr. Presidente, para fazer uma declaração de voto oral em relação àquilo que acabou de ser votado, e para que fique claro que, do ponto de vista do CDS, nada nos anima concretamente contra o Sr. Deputado Ricardo Bexiga, e para que isso fique claro. Agora, do ponto de vista dos procedimentos e daquilo que era desejável a esta Comissão de Inquérito, o CDS expressa aqui a sua mais veemente discordância. Nós consideramos que teria sido desejável que o relator não fosse do partido que compõe o governo neste momento, Partido Socialista. Tivemos a ocasião de sugerir, do ponto de vista procedimental, uma hipótese alternativa se o Partido Socialista se opunha a que o relator fosse indicado pelo maior partido. Aquilo que nós percebemos é que, no início já destes trabalhos, a esquerda se uniu para impor um relator. Tomamos a devida nota de que esta foi uma votação em que não se procurou cultivar o mínimo consenso entre as bancadas em torno dos relatores. A esquerda quis decidir quem era o relator, independentemente das razões que tivessem sido apontadas e de soluções de compromisso que se procuraram sugerir por parte dos partidos da oposição. E aquilo que nós não podemos é deixar de terminar esta reunião e o processo de nomeação do relator sem expressar o nosso mais veemente protesto quanto ao modo como isso foi feito. Eu relembro que esta já é a segunda questão em que se tivemos claramente desaguisados em torno destas questões. Eu relembro o facto de, ainda a semana passada, termos tido a questão da devolução dos documentos que, como sabem, e bem, aquilo que era desejável aquilo que era desejado por alguns partidos era devolvê-los à Procuradoria sem que esta Comissão de Inquérito tivesse a oportunidade de os abordar. Graças a Deus foi possível evitar que isso sucedesse, com uma solução consensual. Nós procurámos que houvesse disponibilidade, designadamente do Bloco de Esquerda e do PCP, para trabalhar numa solução consensual em torno do relator. Percebemos que não houve essa disponibilidade do Bloco e do PCP. E, portanto, deixamos essa mesma nota nesta declaração de voto oral que estamos a fazer.
Senhoras e senhores deputados, podemos dar por concluído. Senhoras e senhores deputados, tentem que os à parte se não sobreponham. senhora... Oh, senhora deputada. Senhora deputada, que a voz do senhor deputado se sobreponha ao senhor deputado do CDS, que é uma coisa que à mesa pode escapar. Agora que se sobreponha ao presidente, é que já não podemos deixar. Tenho a inscrição da senhora deputada Berta Cabral sobre este assunto. Pedi-lhe a concisão que me esqueci de pedir ao senhor deputado António Carlos Monteiro. Porque
obrigada,
disse que era uma
senhora presidente.
Muito obrigado.
Certamente já percebeu que eu sou muito mais concisa nas palavras relativamente àquilo que é a minha declaração final sobre esta votação. E, de facto, o que eu tenho aqui para dizer é que o PSD, infelizmente, tem pena de que o Partido Socialista e também o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda não tenham compreendido a verdadeira razão porque nós propusemos um relator e a razão porque seria um extraordinário sinal dado por esta Comissão e por este Parlamento para o exterior. Não compreenderam ou não quiseram compreender. Mas como a política é feita de sinais, eu devo dizer que este é um muito mau sinal que nós estamos a dar ao exterior. O partido que suporta o governo, o partido que tem a presidência da comissão, o partido que tem o relator e não deu qualquer margem para um dos outros partidos apresentarem o relator. Porque eu cheguei a pôr em cima da mesa que o relator pudesse ser do CDS, do PCP ou do Bloco de Esquerda. E, portanto, está claro como água que aqui o que estava em causa não era a imparcialidade nem a vontade do PSD ter o relator. O que estava aqui em causa era passar um sinal de grande capacidade democrática no funcionamento desta Comissão. Esta é que era a questão. E é isso que eu lamento que não se tenha conseguido fazer, porque mais uma vez, a maioria parlamentar juntou-se e o rolo compressor impôs a sua solução. Muito obrigada.
Senhoras e senhores deputados, senhor deputado Ascensão Simões tinha pedido a palavra, também presumo para esta uma apreciação.
Senhor Presidente, a discussão vai longa, era só para recuperar aquilo que já havia dito. Em primeiro lugar, eu gostaria que os teria ficado agradado se os senhores deputados revisitassem algumas das discussões de início das comissões parlamentares para verem até que ponto alguns argumentos que aqui foram aduzidos não têm suporte. A segunda questão é que não havia mesmo uma maioria alargada relativamente à criação de um grupo de trabalho, porque a única experiência que nós tivemos de grupo de trabalho foi uma experiência que não resultou. A terceira questão é que nós não confundimos as funções do Presidente da Comissão com a realidade do Presidente da Comissão, deputado do Partido Socialista. Nem confundimos, sob o ponto de vista do que resulta da circulação das presidências pelos partidos, nem confundimos até pelo seu percurso, pela sua qualidade de intervenção e pela sua personalidade. A última questão que eu gostaria de referir é que, efetivamente, os senhores deputados mantiveram uma visão sobre o relatório que é uma visão consolidada, ou seja, na perspectiva de alguns senhores deputados, nós não podemos, com esta realidade, chegar a um relatório que seja aprovado por unanimidade. Bem, vamos ver, também há no histórico relatórios que foram aprovados por unanimidade e há relatórios que não foram aprovados por unanimidade. É claro, e portanto, nessa circunstância, vamos chegar ao fim e vamos ser colocados à prova. Agora, não podemos é no início dos trabalhos já estar a determinar o seu fim. Isso é... É claro que nós não podemos no início dos trabalhos estar a determinar o seu fim. Os sinais que já conhecíamos são os sinais que se verificam hoje. Não há nenhuma diferença, nem há nenhuma leitura de circunstância. Não é pelo facto da senhora deputada Joana Barata Lopes poder ser relatora, ou a escolha ter incidido sobre o senhor deputado Ricardo Bexiga, que retira mais ou menos a esta capacidade, a esta comissão, a capacidade de poder chegar a bom porto com um relatório que seja aprovado por todos. Está nas nossas mãos, não está nos nossos pressupostos nem nas nossas ideias, está nas nossas mãos e no trabalho que vamos fazer. É esse o desafio que eu deixo, é que façamos um trabalho de tal forma possam honrar o Parlamento. E aí, nessa altura, que se honra o Parlamento, não é hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre este ponto, não registro mais pedidos de intervenção e, portanto, Sobra-nos o ponto 3, outros assuntos, creio que eles foram abordados com a metodologia e, portanto, agradeço a sugestão do Sr. Vice-Presidente para sobre os outros assuntos, desejar a todas as senhoras e senhores deputados as boas festas, na medida em que não teremos outro plenário antes das ditas. De qualquer modo, entretanto, assim que começarmos a receber a documentação, daremos nota dela, nos termos em que também foram referidos. Senhoras e senhores deputados, até à próxima reunião. Muito obrigado.